querem mais cai. Já vem o que do bem assim dai. Quem querem que eu caio? O país está todo bem. Ainda já não há mais sofrimento para ninguém. Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 39ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones de Afim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, os nossos ouvintes estão em Angola, também os que estão na diáspora. Vamos então começar o programa de hoje.
Eduardo dos Santos, emérito, um estatuto contestado na sociedade civil angolana. O que é que estamos aqui a falar?
Mais ou menos ao meio desta semana surgiu uma situação em que os deputados do MPLA estarão a preparar uma proposta que está já a ser discutida na especialidade, numa das comissões de especialidade da Assembleia Nacional, em que se prepara um estatuto especial com a designação emérito, que vem do latim eméritos, que, para as pessoas perceberem o que é isto do emérito, é um estatuto de honra, de valorizar quem na sua profissão, seja um académico, por exemplo, que se jubilou como professor catedrático, e que lhe é dado essa categoria, esse estatuto, honrando, e que permite que ele mantenha determinadas regalias, como remunerações a nível de reforma e outras, estatutos inerentes à função e ao cargo que ocupou em determinada estrutura, seja numa ordem profissional também. Uhum. Seja inclusive, e verificámos isso na Igreja Católica Apostólica Romana, uhum, em que neste momento toda a gente conhece o Papa Francisco, uhum, mas também sabe que existe um Papa emérito. Uhum. Por isso, nesta lei que se está a preparar, uhum, nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 133, que já prevê para os presidentes que deixam de o ser um estatuto específico com cargo protocolar, com residência, com direitos à remuneração, apoio do pessoal administrativo, com segurança. Por isso, tudo isso já está previsto na nossa Constituição para aqueles que deixaram de ser presidentes, e não focalizando nenhum presidente em particular. Desde a nossa independência, como sabemos, tivemos um presidente, o Chino Neto, que faleceu. Em substituição veio o presidente Eduardo Santos, que vai se retirar e que será substituído por outro presidente. E veio agora o MPLA, através dos seus deputados, com uma lei para consagrar esse mesmo estatuto de emérito para Eduardo Santos e não só. Garantindo, por exemplo, 90% da sua remuneração atual, mas também da esposa em 70% da sua remuneração, do presidente, seu marido, salvaguardando direitos também para os filhos menores, viaturas, motoristas, segurança, na área da saúde, direito a determinada uma ou duas viagens por ano, para férias, enfim, também abrangendo os vice-presidentes, que é algo que a nossa Constituição não dá esse mesmo estatuto aos vice-presidentes. Se forem à Constituição, vão ver que os vice-presidentes têm outro tipo de regalias após saírem. Por exemplo, enquanto o presidente está limitado a determinado 2 mandatos, um vice-presidente que o deixar de ser pode, por exemplo, candidatar-se dentro do seu partido como cabeça de lista, de acordo com a nossa Constituição de 2010, ao cargo de presidente. Ou seja, temos aqui uma tentativa, conforme diz o artigo 133, para além de enumerar os benefícios do quadro desse estatuto, na linha final, tem a possibilidade de se fazer uma lei que venha a consagrar que é esta lei que os senhores deputados do MPLA estão a querer aplicar. Mas é uma lei que, devido à sua extensão e abrangência por familiares, vice-presidentes, coisa que a Constituição não deixa, então verificamos aqui, caso se venha a aprovar esta lei, está marcado para a próxima quinta-feira, na próxima semana, poderão e devem os senhores deputados dos partidos de oposição ou coligação de partidos, neste caso o caso CE, da oposição com assento da Assembleia Nacional, se quiserem, se o entenderem, mas na nossa opinião, podem e devem confrontar o Tribunal Constitucional perante um vício de uma inconstitucionalidade material. Ou seja, o conteúdo dessa lei aprovada, possivelmente que venha a ser aprovada, já que o MPLA tem a maioria dos votos na Assembleia Nacional, se a oposição ou se o MPLA, entretanto, não conversar com a oposição e não chegar a um acordo, nos moldes em que esta lei é apresentada à sociedade civil e daí a reação que está a haver na sociedade civil, primeiro com algum espanto, depois com alguma repulsa perante esse alargamento de benefícios à própria família. Entendamos que também existe mesmo dentro do MPLA algum ruído, insolido, obviamente, não muito claramente, de que já há uns anos para cá, à medida que o Eduardo Santos, Presidente da República, beneficia altamente os seus filhos, e verificámos isso com a nomeação de Isabel Santos, PCA, da Zona Angola, e antes dela, Zenu Filomeno, seu filho também, a exercer a gestão como Presidente do Fundo Soberano de Angola, quer agora também, saindo pela porta grande, garantir benefícios à esposa, aos filhos menores, aos vice-presidentes, enfim, isto até parece ser uma indicação, e porque estamos numa campanha pré-campanha eleitoral, ainda não propriamente a campanha que começará a 23 de julho, no próximo mês, até as eleições de 23 de agosto, mas dá uma indicação de alguma preocupação de Eduardo Santos em garantir para si, os seus e quem os rodeia, garantias que estão para além daquilo que a própria lei fundamental estipulou no estatuto, que está no artigo 133 da Constituição. E a interpretação, e temos sempre o direito de nós interpretarmos da forma como entendermos, dentro do livre-arbítrio, dentro da liberdade de opinião e de expressão, de que isso denota que alguém que teve pulso de ferro e que quer manter mesmo ausente no exercício o tal inérito algum poder e garantir para ele, não vá as coisas correrem ao contrário, os resultados eleitorais não serem favoráveis para o MPLA e pelo menos até as eleições ter efetivamente uma garantia para ele, para a esposa, para os seus filhos menores e também para os vice-presidentes.
Carlos, uma das contestações a essa... portanto, esse estatuto vem precisamente da filha do primeiro presidente angolano. Então, até que ponto é que essa mesma proposta poderá dividir o MPLA?
O MPLA já está dividido não só por causa desta proposta. Esta proposta vem na sequência de todos os benefícios que Eduardo Santos ao longo destas décadas do poder, vem garantindo a uns e não a outros. E com esta divisão, ao longo do tempo, está a entrar numa fase final. Repare-se que está implícito uma abrangência ao primeiro presidente. Não está explícito, não está preto no branco, como costuma dizer, não está ali nesta lei que se quer aprovar. Mas garantir a retroatividade dos privilégios que agora se querem dar ao emérito Eduardo Santos, presidente emérito Eduardo Santos, vem agora até a própria filha, que é deputada, lembrar que esteve durante décadas, desde o falecimento do seu pai, primeiro presidente da República de Angola, também presidente do MPLA. Porque estamos a falar de pessoas do MPLA. Pessoas que só estiveram no poder, gente do MPLA, presidentes, vice-presidentes, por aí fora. Por isso, se haver esta contestação em que a própria filha vem relembrar que andou durante estes anos a pedir para a sua mãe, esposa do falecido presidente Agostinho Neto, para a família, dizendo que nunca foram convidados para serem administradores de empresas, nem de bancos, nada disso, não é? E que agora, efetivamente, ela própria repudia esta situação e tem o direito de o fazer, como está a fazer a sociedade civil. Mas estamos num processo que mesmo esta lei a ser aprovada por maioria de deputados pode ser, embora a oposição se quiser, se for do interesse soberano do povo angolano, enquanto deputados representantes do povo e os partidos representam aquilo que é o desejo soberano do povo, se o entenderem que é esse o desejo, levantar tudo aquilo que já foi referido, um incidente de inconstitucionalidade material dessa lei. Porque entra em confronto com aquilo que já está estipulado e repare-se sempre naquilo que é uma noção básica de qualquer estudante de direito. A lei é geral e é abstrata. Até o cidadão comum, que não tem uma percepção legalista da sociedade, sabe que uma lei não é feita para o Manel, nem para o António, nem para o Joaquim. A lei é abstrata, aplica-se a todos. E não se pode, em Angola, continuar com este sistema de beneficiar uma pessoa, a sua família, os seus, os que são daquele partido e por aí fora.
Mas o MPLA, sai fragilizado ainda mais nestas eleições, vai fragilizado ainda mais as eleições com esta proposta.
Denota-se, pode-se fazer esta interpretação, que é um sinal de fraqueza, esta excessiva preocupação de Eduardo Santos estar a querer garantir para ele, para a esposa, para os filhos menores, para os vice-presidentes, porque tem quase uma percepção de que os resultados eleitorais não lhe vão ser muito favoráveis. Porque se tivesse uma base de confiança, não teria essa preocupação. Até porque ele, enquanto presidente do MPLA, e nós em programas anteriores já referimos essa situação bicéfala, um poder bicéfalo, numa hipótese remota, mas pode sempre acontecer, do MPLA ganhar as eleições em 23 de agosto, quem vai mandar não é João Lourenço. Quem vai continuar a mandar é o presidente do MPLA. João Lourenço é o vice-presidente do MPLA. Quem ganha é o MPLA. Por isso, João Lourenço vai obedecer às ordens do presidente do MPLA, Eduardo Santos. Será, pela primeira vez, após a independência até hoje, a existência de uma possível poder, de um possível poder bicéfalo, duas cabeças, mas uma é que manda e a outra obedece. E se deixar de obedecer, João Lourenço já fez uma travessia do deserto, já sabe o que é que lhe pode acontecer. Não vai correr esse risco novamente. Vai-se continuar a comportar como se tem comportado, muito bem, obedecendo, mas sabendo nós e todos que o MPLA já está dividido nesta campanha e isto vem efetivamente criar mais outra clivagem, mais discussão, que obviamente só beneficia a oposição.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte, a concretizar essa suspeita da tendência bicéfala, até que ponto é que isso poderá, afetar os interesses dos futuros investidores estrangeiros?
Bem, os investidores estrangeiros, apesar desta semana, Norberto de Castro, que tem as unidades técnicas do investimento estrangeiro, ter feito um grande show-off de que há uns bilhões de investimentos numa apresentação de uma fábrica numa ZIE, que é a Zona Económica Especial de Luanda, Luanda e Bengo, fez um grande alarido, mas reconheceu ele, atenção, que isto de investimentos não é como um contrato de compra e venda, que as coisas são imediatas. Claro, e ele sabe do que é que estava a falar. As intenções do investimento direto estrangeiro em Angola estão paradas, absolutamente congeladas. Venha o Norberto Castro dizer o que ele quiser dizer. Porquê? Porque os investidores sabem perfeitamente que quem mandou, Eduardo Santos, vai deixar formalmente de mandar. A dúvida é saber, depois, por quanto tempo e como é que ele vai mandar. Ou seja, quem vai ser efetivamente o presidente? Será o João Lourenço do MPLA, que vai continuar a obedecer ao presidente do MPLA, Eduardo Santos? Aí os investidores sabem perfeitamente que vão ter que fazer um corrupio até ao Miramar, que é a residência que está preparada e que está construída e que está acabada, para Eduardo Santos residir com os seus famílias, com os seus familiares diretos, e depois dessas reuniões vai o recado para João Lourenço mandar executar. Por isso, e João Lourenço tem essa consciência, e as pessoas do MPLA também têm, a sociedade civil vai percebendo, não é, de que efetivamente não vale mesmo a pena votar no MPLA, porque sabe-se que nada muda. Ali as coisas, pelo menos, se antes eram uma cabeça, agora serão duas, com uma sempre a mandar, não é? Por isso, não vai haver aqui, da parte dos investidores estrangeiros, nenhuma intenção de desenvolver qualquer atividade a nível dos projetos. Metem os projetos, fazem viagens, fazem voos locais. O Norberto meteu mais um tijolo para inaugurar, só que tudo aquilo só vai florescer e só vai ser efetivo se houver, inclusive, reconhecido também que atualmente a lei de investimento privado não oferece grandes benefícios ao investimento estrangeiro e ela própria vai ter que ser modificada, seja qual for o partido ou coligação de partidos que ganha as eleições em 23 de agosto.
A empresa Indra, contratada pelo CNE nas eleições gerais de 2017, está a ser investigada em Espanha.
Sim, isso foi notícia que circulou, nomeadamente nas redes sociais, em que essa empresa só está a ser investigada, os responsáveis já estiveram detidos, é muito sério. A situação é da Indra em Espanha, porque está envolvida nas eleições do Partido Popular e também envolveu eleições na Argentina e na Bolívia e no Equador, e também Angola é referenciada com aquilo que a Indra fez em 2012. E é esta empresa que um avião aterrou esta semana em Luanda, já a fornecer o tens votos para a formação de cerca de 100 mil agentes que a CNE vai distribuir ao longo das 18 províncias para fins eleitorais, e que fizeram um show-off também, chamando a TPA para mostrar os materiais, e sabemos que os partidos da oposição já contestaram, já disseram que efetivamente devia-se fazer um outro concurso mais aberto, um concurso público, aquilo não devia ter feito, mas o que é certo é que em termos de CNE com a Indra, parece que está a coisa resolvida. A UNITA já veio fazer uma manifestação, as contestações que houve e os sítios onde se tinha que reclamar, pura e simplesmente deram em nada. Agora, alguém, um cidadão, uma instituição, alguém pode sempre deslocar-se à Espanha, ir apresentar um requerimento, apresentar provas, apresentar um contrato, que obviamente a Justiça Espanhola irá receber, irá analisar, irá tomar devidas providências, tudo dependendo também desse alguém com que intenções é que faz. Suponhamos que com esse requerimento venha-se pedir uma providência cautelar para congelar as contas da Hidra em Espanha. Ora, se o dinheiro já foi pago do CNE Hidra para ela estar já a despachar parte do material, não foi todo, é parte do material, suponhando que se houvesse esse congelamento de contas com providência cautelar a ser solicitado ao juiz da causa em Espanha, e se isso fosse aceito, então a Hidra ficava numa má posição, não tinha como cumprir com o contrato com a CNE. É só, nos estamos a falar numa mera suposição. Não estamos a dizer que isto é absolutamente válido em termos de concretização, porque teria que haver um descontar. Estamos apenas a fazer uma análise caso isso acontecesse. Não quer dizer que vai acontecer. Não quer dizer que alguém vai tomar essa iniciativa. Não se sabe. Mas estando efetivamente essa Hidra envolvida em vários atos eleitorais que correram mal, com fraude, com lavagem de dinheiros, corrupção, etc, etc, conforme as notícias que estão a ser divulgadas em Espanha, e não só em Espanha, também foi no exterior, nós estamos a ter umas eleições apoiada com esta Hidra no CNE, que já se viu o que é que ela fez em 2012 e já estamos a ver o que é que ela vai fazer em 2017. Agora, quem tem que atuar são efetivamente os interessados. E acho que se percebe neste processo quem são os interessados.
Perfeito.
Em última análise, o eleitor angolano, o povo soberano de Angola, como diz a nossa Constituição de 2010, está interessado que o voto dele seja efetivamente tratado com lisura num processo que se quer livre, justo e transparente, conforme o presidente Eduardo Santos disse no Comitê Central, no Bureau Político e publicamente. A CNE só tem que efetivamente cumprir com isso. Entenderam seguir outro caminho. Caminho esse que foi contestado pelos partidos da oposição em bloco. Até se verificou a UNITA, que foi para a rua, exatamente. A partir daí, o que é que se sabe? Nada.
Carlos, os projetos de investimento direto estrangeiro em Angola não passam de meras intenções e aguardam pelo desfecho das eleições gerais. O que é que estamos aqui a falar?
Estamos a falar em alguma coisa que já abordamos no primeiro tema e que podemos dar alguma continuidade. Por isso, aquilo que está o show-off, como se referiu já, a ser feito de bilhões de investimentos, de que há zonas que, inclusive com as turbinas, que vão alimentar o lobito e as indústrias e tudo mais, quando efetivamente a realidade dos agentes económicos, dos empresários angolanos e estrangeiros que neste momento estão a laborar abaixo daquilo que deviam estar a produzir, exatamente pelos custos do contexto, exatamente porque a energia é cara, o combustível para alimentar um gerador que vai produzir alguma coisa e que a matéria-prima não chega porque não há divisas para pagar, porque é difícil fazer a transferência para os fornecedores. Por isso é que o BPC anda agora em várias capitais europeias, inclusive Lisboa, a tentar ver se há algum banco correspondente de forma a garantir um fluxo de divisas que venham a permitir o MPLA em campanha dizer as coisas estão a melhorar, não é? Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, como diz João Lourenço, o MPLA. É um esforço desesperado, porque os cofres estão a ficar vazios. As reservas internacionais de cobertura baixaram significativamente. Hoje não daria possibilidade, se o MPLA quisesse, de lançar Eurobonds ou ir buscar crédito internacional. Podia buscar, mas ia pagar o dobro daquilo que já está a pagar em termos de juros. Por isso, os investidores estrangeiros, nós, quando estamos a falar em investidores estrangeiros, estamos a falar em ir buscar a poupança deles, o dinheiro deles. Porque o dinheiro, a poupança do empresário angolano é mínimo. Então, se for aqueles que estão ligados ao poder, estão em offshores, nem sequer está em Angola. Se formos observar e se formos atender, por exemplo, em relação a Portugal, se formos a ver por uma bolsa, ver onde é que estão, conta-se pelos dedos dos investidores angolanos, somos sempre os mesmos, já sabemos quem são e onde é que está esse dinheiro. Por isso, quando estamos a abordar investimento estrangeiro, estamos a abordar homens de negócios devidamente informados, e quando não estão devidamente informados, vão à procura dessa informação. E não vão encontrá-la diretamente quando chegam a Angola, não. Eles, quando chegam a Angola, já a levam. Eles só querem confirmar se efetivamente é aquilo ou se não é. E dentro da simpatia e dos apertos de mão e dos coffee breaks, voltam a sair e o investimento fica parado. E está parado. E continua parado. Essa confiança no ambiente de negócios só vai ser conseguido após a publicação dos resultados e observarem se efetivamente o processo não é contestado pelos partidos da oposição, que decorreu com liberdade, com justiça, com transparência. Todos vão estar atentos. Por isso, estar a captar neste momento, mesmo aqueles que vão dando declarações, como alguns países, vamos fazer e acontecer, pois, mas isso só mesmo, diria eu, em finais deste, pronto, das eleições em agosto, resultados, apuramento e tudo mais, quer dizer, só em 2018, efetivamente, começamos a ter uma situação melhor do investimento, quer estrangeiro, quer mesmo nacional, porque os próprios empresários nacionais não estão realmente neste momento, e sabe Deus, dizem eles, como é que vão manter as suas empresas e alguns postos de trabalho nesta incerteza política. E por conseguinte, é com esta conjugação de situações e factos que não vale a pena fazer demagogia, porque a realidade mostra o contrário. A realidade é o que é. E por isso, só a vontade, a boa-fé e a seriedade de políticos e de partidos e coligações de partidos conseguem efetivamente melhorar e criar e demonstrar e mostrar aos investidores estrangeiros e nacionais que vai haver uma mudança, vai haver um novo rumo na economia angolana e na redistribuição de riqueza para os angolanos. Ninguém precisa ir atrás da fortuna de ninguém. Nós temos um país potencialmente rico. O que nós precisamos é de ter governantes, boa governação, governantes sérios que sirvam eticamente a sua missão, servir o povo soberano de Angola.
Por último, as forças de segurança de Angola recebem mais de 300 milhões de dólares e aumentam o número de refugiados da RDC nas Lundas.
Essas forças de segurança têm um nome, que foi as FAD, as Forças Armadas de Angola. O Ministro da Defesa fez alguns acordos nos últimos meses, desde 2016, e por conseguinte foi necessário injetar extraordinariamente essa verba para a compra de equipamento. A maior parte é para compra de equipamento militar para, vamos lá saber se isso é uma prioridade. Ora, a instabilidade, falámos isso no último programa, no leste do país é preocupante. Fala-se que estamos a falar já em 50 mil, mas que as projeções para os próximos anos, e não é preciso muitos anos, um, dois, três anos, é termos 1 milhão de refugiados da República Democrática do Congo e Angola. Ora, isto, a nossa solidariedade é sempre, porque nós angolanos já fomos refugiados também em muitos mais, 4, 5, 6 milhões, na Zâmbia, na Namíbia, no Botswana, no Congo. Por isso chegou a hora, infelizmente, de estarmos por reciprocidade e por solidariedade a receber os nossos irmãos congolenses. Mas tanto dinheiro, gente, penso que seja 350 milhões de dólares, efetivamente é para suportar todas as aquisições que foram feitas e compromissos assumidos na aquisição de equipamento militar. Será que se justifica? Será que esse dinheiro não era mais ou melhor utilizado para equipamentos sociais, na área da saúde, na área da educação, no fomento da habitação? Pois isso tem a ver com a má gestão que o MPLA nos apitou, com as suas más políticas do titular do Poder Executivo, Presidente da República, Presidente do MPLA, Eduardo Santos.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte, é que não se compreende. Por um lado, nós temos, por exemplo, refugiados de países vizinhos, inclusive no lugar em que muitos dos nossos compatriotas estiveram por lá muitos anos, inclusive o próprio Presidente da República, quando, durante a guerra, digamos, de libertação, não é? Dá-se mais privilégios aos chineses, não é? Nós temos chineses, inclusive, que neste momento milhares de chineses, ou centenas de Deus sabe quanto o número exato, que andam em Luanda, principalmente, desempregados. Quer dizer...
Sim, a própria China tanto perdoa a dívida como já está a meter também milhares, e o próprio banco, os bancos grandes, um dos maiores bancos chineses, a implantar-se em Luanda. Mas também os chineses estão preocupados, também as obras estão a parar, nem todas estão efetivamente a andar, não é? Tirando estas inaugurações de centralidades, mas o que se está a saber, está-se mais a pintar as casas que ficaram abandonadas porque em determinada altura, pela falta de dinheiro, parou, e então estão agora a dar um ar de sua graça, a dizer pronto, que as centralidades, até pelo portal via internet, com a empresa que está a gerir, se pode fazer concursos e candidaturas, pronto, mas isso faz parte da campanha. Agora, é evidente que a China tem uma preponderância e controla grande parte da dívida que Angola tem a nível internacional, dos créditos que recebeu, não é? E que protocolou uma geração de angolanos que vai andar a pagar pelos erros de de política, neste caso a nível de crédito e de financiamento externo, desenvolvido por Eduardo Santos enquanto titular de poder do Executivo e Presidente da República nas últimas décadas. Por isso, mas mesmo os chineses estão preocupados com esta incerteza eleitoral. Quer dizer, vão acompanhando atentamente o que se passa em Angola, como acontece com outros países, mas vão também no terreno controlando efetivamente setores e principalmente o setor de energia. Por isso, já não sei em que setor é que a angolanidade, os angolanos são efetivamente soberanos. Porque por trás está sempre um interesse estrangeiro. E a China ocupa efetivamente, preponderantemente em relação a outros países estrangeiros, uma posição muito forte. E isso percebe-se exatamente pelos bilhões de dólares de financiamentos, nomeadamente desde 2003 para cá.
Mas então, claro, por exemplo, a China como um dos nossos maiores credores, que, claro que também pode ter o seu interesse em digamos, favorecer, ter os seus favoritos políticos no poder.
Claro, é isso que tem acontecido, não é? E o MPLA realmente está grato. É o próprio MPLA que diz que graças à China, quando outros viraram as costas e abandonaram, foi a China que salvou na altura Angola e que permitiu aqueles projetos de reconstrução nacional, das pontes e tudo isso, não é? Pontes que já caíram e que algumas estão inativas, ainda agora fizeram uma importação de pontes de ferro para tentar mostrar às populações, principalmente da Angola mais interior, de que alguma coisa está a ser feita a esse nível, pontes e estradas.
Carlos, muitíssimo obrigado pela sua participação. Até a próxima semana e continuação de bom fim de semana.
Um grande abraço para os nossos ouvintes e na diáspora. E cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço também.
Angola está mudada, estamos à extensão, acabou a era do nada. O desenvolvimento dos fim à miséria, somos a única nação que deu um passo maior que a perna. Evoluímos de uma forma muito rápida, atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo, a agricultura fez Angola o país dos sonhos. Importar alimentos já não existe, comemos o natural e a saúde já persiste. Faça do seu alimento o seu remédio. Eliminamos muitas doenças do nosso seio. Construímos o país para a filha. Os diamantes desta terra já dão brilho às nossas vidas. Já não somos ultrapassados por políticos, mas fazem tudo que na campanha foi prometido. O básico já faz parte do dia a dia. Temos água e luz 24 horas por dia. No transporte é bonito de se ver. O povo tem ainda formas de se locomover. A educação agora é rigorosa, os professores ganham bem e já não pedem gasosa. Trocamos as escolinhas por grandes escolas, o sonho de todo estrangeiro é estudar em Angola. O saneamento básico já está mantido, as ruas de Luanda estão lindas de tanto brilho. Já não temos buracos na estrada, a taxa de circulação já tem lógica em ser paga. A chuva deixou de ser um problema, as valas de drenagem e esgoto são uma beleza. Por mais que chova já não há enchente, já não fica sem abrigo e sem trabalho. Muita gente deixou carne, o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Se esta é a realidade que querem mostrar, está bem o que vai ajudar. O que é que querem que eu carne, o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está bem o que vai cantar. O que vai cantar, já não temos problemas de impunidade. Políticos bandidos estão todos atrás das grades. democracia já se vai sentir. O parlamento angolano é um exemplo a seguir. No dinheiro do povo já ninguém toca. O orçamento é controlado pelo Tribunal de Contas. Já não estamos na lista dos mais corruptos. A sociedade que temos é exemplar em tudo. Abraçamos a identidade cultural. As línguas nacionais entraram para o currículo escolar. O angolano já não precisa emigrar. Vivemos bem melhor do que possas imaginar. A taxa de desemprego já é muito baixa. O custo de vida deixou de ser ameaça. Os nossos quadros são orgulho nacional. Já não vivemos no obscurantismo intelectual. O analfabetismo foi erradicado. Já não somos um povo imaduro e atrasado. Nos esportes estamos em cima. A seleção angolana está entre as 5 melhores da FIFA. Ganhamos o CAN, ganhamos o Mundial. Ganhamos o campeonato de clubes internacional. A nossa economia está super estável. O produto interno bruto é um fator invejável. Os preços no mercado estão baixíssimos. Hoje em dia já é possível viver do salário mínimo. Infraestruturas descentralizadas. Os grandes investimentos já não estão em Luanda. Já não se move nas portas dos hospitais. Os serviços de saúde são extremamente eficazes. Somos um país organizado e mais. Nos transformamos numa das potências mundiais. Que o Cano, que o país está todo bem. E que Angola passou de 0% a 100. Esta é a realidade que querem mostrar. Está-se bem o que vai ajudar. Que querem que eu cano, que o país está todo bem. E que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar. Está-se bem o que vai cantar. O vai cantar. É isso aí. Angola é um país maravilha. Angola é um país dos países. Angola é uma potência mundial. Agora eu pergunto ao pessoal: será que isso tudo que eu falei sobre Angola é verdade? Mas é o que eles querem que eu cante. Satisfeitos? Satisfeitos?